Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Fernando Paiva.
Obrigado pelo convite, Kátia.
E também Flávia Muniz Cirilo.
Que maravilha falar sobre literatura.
Isso, eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Fernando Paiva é autor dos romances Carta para Ana Camerinda e Somente a Verdade, e das coletâneas de contos Salvem os Monstros e Depois que o Tempo Passar, Madalena. Paiva é jornalista e trabalha como editor do site Mobile Time, que cobre a indústria móvel. É também guitarrista e compositor das bandas Luísa Mandou um Beijo e A Última Peça. Flávia Muniz Cirilo é escritora, cantora e compositora. Estudou música na Unirio, foi a vocalista da banda Luísa Mandou um Beijo, com a qual gravou 3 CDs e participou de coletâneas no Japão, Alemanha, Itália, Singapura, Galiza, América Latina. A banda também lhe rendeu o prêmio Catavento em 2010. Já em carreira solo, lançou pelo selo espanhol Elephant Records o primeiro CD, Descalços Sobre a Terra, em 2016, lançou O Que a Terra Quer Ver, segundo álbum solo. Agora, prepara o terceiro CD da trilogia da Terra e lança seu novo livro de poemas, Entre Colchetes. Tem os seguintes livros publicados: Quero Ver Verdejar, Vilarejo, Pergaminho do Fogo e Bárbara e a Baleia, Joana e Altamira e Verde Maduro. Participou também das seguintes coletâneas: Para Copacabana com Amor e Tente Entender o que Tento Dizer. Quero agradecer a presença dos dois autores e vamos tentar entender, não é? O que vocês querem dizer. Dois artistas que têm uma multiplicidade aí, não é? Na música e também na literatura. Fernando Paiva, eu começo com você. Veio primeiro a música ou veio primeiro a literatura?
Veio primeiro a literatura. Eu sempre gostei muito de escrever, desde pequeno. Minha mãe conta, eu não lembro disso, mas ela conta que com 4 ou 5 anos eu narrava histórias para ela, ela escrevia para mim no papel e depois eu ilustrava. Os meus primeiros livros foram livros artesanais, assim, ela tem guardado isso em alguma gaveta lá em casa. E, enfim, eu sempre gostei de experimentar outras artes, assim, fora, além da literatura, mas acho que a minha experiência em outras artes sempre foi para colocar letras. Eu acho que eu virei guitarrista e compositor para criar letras de músicas. Eu cheguei a experimentar pintura e quase todos os meus quadros têm alguma coisa escrita, sabe? Eu acho que o meu suporte é a língua, é a palavra, tá? Eu gosto de usar a palavra para me expressar, ainda que em outras artes, para além da literatura.
E ele usa a palavra tão bem para se expressar. A gente está com 4 livros aqui em cima da mesa, com capas belíssimas. O último deles, Depois que o Tempo Passar, Madalena. Esse aqui é de contos.
É um livro de contos, sim. Isso.
Ele reúne contos temáticos ou diversos?
Eu acho que tem dois, digamos, personagens nesses contos que aparecem em todos os contos. Um é um personagem, uma personagem feminina, que é a Madalena, mas que em cada conto se transforma, enfim, é uma personagem diferente, mas com o mesmo nome. E o outro é o tempo. O tempo é um componente importante em todos esses contos. Alguns são no futuro, um futuro pós-vida na Terra, os seres humanos vivendo já em outros planetas, em outros lugares. Ou às vezes tem alguns contos que são na Terra, mas às vezes é a vida inteira do personagem, enfim. É um livro sobre o tempo, em certa medida.
E a gente vê aqui, tudo separado por capítulos, obviamente, e os textos, não é? Os títulos. A eternidade de uns, a efeméride de outros.
A efeméride de outros, isso.
Por quê?
Esse conto, especificamente, não só esse, tem alguns contos em que são nesse futuro, enfim, que eu imagino, que é um futuro em que as pessoas vivem muito. E, inclusive, começam a perder a noção do tempo. Eles viram, algumas pessoas, os mais ricos, viram praticamente eternos, tá? Vivem mais, assim, algumas centenas de anos, talvez. É, nesse conto, especificamente, é sobre isso e sobre, enfim, as pessoas mais pobres não conseguem viver isso tudo e morrem mais cedo.
Engraçado, né? Você já pensou se isso realmente fosse algo viável? As pessoas viverem. Isso é uma loucura da gente pensar.
Eu acho que vai ser viável, mas vai ser muito chato.
Mas
acho que ninguém vai querer.
Vocês não acham que isso já acontece um pouco, de uma certa maneira, nessa pós-modernidade?
Já está vivendo muito? Ou
mais
você está achando,
né?
Isso, Flávia? É, não, pode falar.
Não, é uma tendência de uma criação de um imaginário, eu acho. Isso que um processo filosófico foi criando, assim, né? Assim, isso que eu vejo, assim, na realidade que a gente está... É, contemporâneo, né?
É, e essa efemeridade que o Fernando fala aqui, ela é interessante, porque a impressão que a gente tem, agora vou misturar um pouquinho até pela profissão do Fernando, e eu abri o programa dizendo que ele trabalha com tecnologia, eu acho que a tecnologia também trouxe para a gente um pouco dessa visão do infinito, de que nada acaba. Não sei, Fernando, não sei se eu estou enganada, a gente tem tantas possibilidades, a imagem fica ali arquivada, é tanta coisa que a gente vê e que a gente tem possibilidade de acessar, que às vezes se tem a noção de que realmente se perdeu a noção do tempo.
Ah, eu acho que a perda da noção do tempo está acontecendo, sim. A gente, mas não só a tecnologia tem um papel nisso, né, nesse processo pelo qual a gente está passando, e também o bombardeio de informações que a gente tem, e também a proximidade que existe hoje dentro do mundo, a proximidade que eu digo por conta da facilidade de deslocamento, tanto deslocamento físico mesmo, mas deslocamento de informação. Hoje você fica sabendo em tempo real o que está acontecendo no Japão, no Chile, não sei aonde, a gente está muito mais conectado, muito mais próximo e bombardeado de informação, uma produção de informação que nunca houve na história da humanidade. Eu tenho acesso a alguns, volta e meia eu ouço esse número, ou números parecidos, que é o seguinte: cara, esse ano a humanidade vai produzir mais informação do que produziu em toda a sua história passada. Eu ouço isso já há uns 5 anos, parece que todo ano a gente está batendo esse recorde, e eu acredito nele, por causa disso. As pessoas estão com acesso a ferramentas de produção de conteúdo, as redes sociais, a gente fala, as crianças hoje não leem. Cara, elas leem a beça. A questão é o que, que elas leem. Elas leem nas redes sociais, leem e escrevem no WhatsApp e nas redes sociais, muito mais do que as crianças de 20 anos atrás, ou de 30, ou de 40, eu acho. No geral, na média, tá? A questão, bom, você pode discutir a qualidade. Mas, enfim, isso tudo eu acho que está gerando uma perda de noção do tempo, sim, de alguma maneira.
E que é exatamente o que você traz aqui, né? Que você fala e que você usa no seu livro.
É, o livro inteiro trabalha com essa ideia de tempo. Agora, nesse conto específico, na verdade, o personagem principal é um cara muito rico, que já tem, sei lá, centenas de anos, e que decide morrer, ele que cansou. E aí ele passeando de carro, um carro que, na verdade, ele não controla, é um carro autônomo já nessa época. E o pessoal que vive na superfície da Terra são os muito ricos. O pessoal pobre vive no subsolo, e tem umas prisões no subsolo, onde vivem os ladrões, os criminosos, né? É, e ele vai passando... Ele vai se lembrando de alguns criminosos famosos que ou que estão presos lá pela eternidade, ou que morreram e tal. E aí tem uma questão de como... A brincadeira é como essas pessoas, os nomes delas, ficaram para a eternidade, são lembrados, e ele, que está ali vivendo centenas de anos e agora decide morrer, talvez não vá se lembrar. Então, ele é quase um eterno, mas eterno mesmo é quem fez alguma coisa ou deixou alguma obra.
A gente até falava sobre isso, né? Os livros, por exemplo, hein, Flávia? Os livros, por exemplo, são algo que a pessoa deixa, que se eterniza.
É, eu acho que sim. Quando você não tem um episódio como na época da Idade Média, assim, que teve queima de livros, ou hoje em dia você tem uma política filosófica também que acaba com certos arquivos, né? Eu acho que sim, os livros se eternizam. É, mas, no caso de Jesus, né, os arquivos que foram achados lá nas pedras, né, assim, que a gente sabe de Jesus graças a isso, né, aos primeiros escritos, né, e uma história que se perpetuou até hoje, quase 2 séculos depois. dois milênios.
É, e é interessante isso que vocês estão colocando em relação ao que se perpetuou e ao que não se perpetua. E a gente até pensar o que, que fica realmente para a gente. É, o que, que é que vai sobreviver na memória das civilizações, não é?
Às vezes pode ser até que os livros, esses nossos livros ou outros, não sobrevivam, mas às vezes tem ideias contidas neles que de alguma maneira podem passar, não necessariamente os nossos livros, mas assim, tem ideias que podem estar escritas em algum momento em algum livro, mas o livro se perde, mas essa ideia vai passando de geração para geração, às vezes na linguagem oral mesmo, enfim, em contação de histórias. Você estava falando uma outra coisa que eu queria fazer uma ponte um pouco atrás, você falou que as coisas são eternas, o que a gente produz na internet, mas não necessariamente, na verdade tem muita coisa que já foi produzida digitalmente que já sumiu, já sites que deixaram de existir, daqui a pouco a gente vai ter uma arqueologia digital, tentar recuperar coisas que existiram digitalmente e que sumiram. Aliás, o nosso site da Luísa Manda um Beijo, eu parei de marcar o servidor, ele não existe mais. Ele deixou de existir. É, eu tenho muita curiosidade, eu já ouvi falar que tem gente, tem, não sei se algum instituto, algum, não sei, alguma universidade, que tira fotos entre aspas,
é, eu já ouvi
da
falar
internet
disso também.
Por dia, assim, para tentar refazer. Ah, o que existia na internet? Não sei se ela faz isso de todos os sites do mundo, acho que é um pouco difícil. Mas já existe um trabalho de documentação do que está aparecendo na internet, porque sabe-se, cara, isso pode sumir depois. Tipo, eu parei de pagar e o site não existe. A gente existe hoje no Deezer, no Spotify, para ouvir as músicas, mas o site da banda não existe mais.
É, por falar nisso, né, já que você tocou nesse assunto, né, da banda, a banda chama-se Luísa Mandou um Beijo, não é? Vocês trabalhavam juntos nessa banda. Aliás, no livro, o Fernando tem um dos contos, chama-se A Voz da Cantora, não é? Nesse livro dele aqui, Depois que o Tempo Passar, Madalena. E a cantora era você, Flávia, desse
Luísa,
trabalho
sim.
Da Luísa. Da Luísa, sim. A cantora era você.
Sim, a gente se conheceu numa outra banda, que era o Candongas Não Fazem Festa. E aí o Fernando tinha essas músicas e resolveu me convidar para a gente gravar essas seis faixas dele, né?
Na época, assim, do CD demo eram seis faixas.
É, e a gente gravou tudo no porão da minha casa, numa mesa Tascam, bem simples, assim, bem parecido com uma produção, assim, dos Beatles, assim, guardadas as devidas proporções. O Fernando tocando quase tudo. O irmão dele, Daniel Paiva, o Bro, tava começando a tocar trompete também, se juntou a nós, eu coloquei minha voz e a gente não tinha intenção de montar a banda, só que a gente estava naquela transição ali da fita cassete, do CD, do compartilhamento, começando a compartilhar, né, o MP3, e a gente colocou, disponibilizou os MP3 na internet e foi um fenômeno. Todo mundo queria ver show da gente. E aí que a gente foi montar a banda e foi assim, bem curioso.
Ou seja, essa expectativa vocês não tinham do que se tornou a banda?
Ah, eu costumo dizer que a gente, na verdade, a gente é uma lenda. Porque, assim, todo mundo já ouviu falar no nosso nome. Mas, assim, a gente não fez o maior sucesso, apesar de, claro, a gente foi lançado em coletâneas no exterior, no Japão, em Singapura e tal. Mas, assim, a gente tocou em São Paulo, mas assim, nosso eixo foi sempre Rio-São Paulo.
É, de show, sim.
De show, sim, né? Sim. Assim,
agora, gente, olha só, eu não posso deixar de perguntar antes de passar para o livro da Flávia, por que a Luísa Mandou um Beijo? Luísa Mandou um Beijo.
Vamos lá. Na época, a gente tinha tido essa banda antes, chamada Candongas Não Fazem Festa, que eu adoro o nome. E aí, mas era uma banda cujas composições eram de outros amigos nossos, né? E era uma banda de MPB. E na época eu tava com algumas composições de rock alternativo, em português, e eu queria muito um nome que também fosse uma frase, antes de mais nada, eu queria um nome longo que fosse uma frase. E Luísa Mandou um Beijo, primeiro não tem nenhuma Luísa, as pessoas inclusive confundem, acham que a Flávia é Luísa em muitos shows, viu? A gente queria até fazer uma camisa pra ela, tipo, eu não sou a Luísa, então meu nome é Flávia, sabe? Tipo, evitar essa pergunta que sempre tinha, você é a Luísa? Não, ela é a Flávia. Luísa, na verdade, na época era um nome que eu achava bonito, que eu poderia dar para uma filha minha. Não era homenagem a nenhuma Luísa especificamente. Foi, inclusive, difícil explicar isso para minha namorada na época. Assim. Não era Luísa. E é um nome que para mim conota ideias de, enfim, de carinho, de saudade, de feminilidade, que eu acho que de alguma forma estão presentes, sim, nas letras.
Bom, já que você não é a Luísa, é a Flávia aqui né? Eu fiquei em dúvida também. Falei assim, gente, será que em algum momento, né, ela brincou com o nome dela e criou esse personagem?
Trocou
não é.
De nome, né? Nome
trocou
artístico,
de nome,
Flávia,
botou o nome artístico, não é? Gente, a Flávia tem também, assim, vários livros aqui em cima da mesa, aqui que vocês não podem ver, mas eu já falei sobre eles. E o último deles chama-se Verde Maduro. Verde Maduro traz o quê, Flávia?
Bom, o Verde Maduro, ele é uma evolução do Quero Ver Verdejar, que eu acho que foi o primeiro livro que eu lancei, que é uma história em quadrinhos, né? E o Verde Maduro, eu costumo dizer que, assim, na literatura, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes, eu vou, assim, eu escrevo para me conhecer. Então, um pouco isso, né? Desse amadurecimento que eu estava buscando e estava tentando, ao passo que eu escrevia, também amadurecer.
Engraçado. Então, na verdade, o Verde Maduro aqui tem um pouquinho de você nesse processo, de você ser uma outra pessoa.
Sim.
De você estar amadurecendo.
Uhum.
Então, você deu um título de acordo com o seu estado de espírito.
Ele é a Cecília, a personagem principal. Mas é claro que a Cecília tem até a orelha do Ick fala um pouco sobre isso, né?
Flávia e Cecília são duas, mas são a mesma, porque todos somos o mesmo cálculo, um cálculo poético feito de encantamento, desejo, coragem e gratidão. E se não somos, seria lindo se fôssemos. Esse é o comecinho, né?
Uhum.
Da orelha aqui do livro da Flávia.
Uhum.
Flávia Muniz Cirilo, vamos ouvir um trechinho do seu livro,
vamos,
que
sim,
você tem escolhido para a gente poder entender um pouquinho melhor essa Cecília que você traz na história.
Tá. A Cecília, ela tem dois irmãos isso aqui é um trecho de um diálogo, né? Barnabé subia na Samaúma e gritava lá do alto. Ânimo! Ecoava no vale. Anini, mamô! Foi assim que nasci no aconchego. Pablo sempre foi da matemática, desde pequeno. Se mãe chorava, ele contava as lágrimas. Se mãe sorria, ele media o riso. Se mãe calava, ele dividia o silêncio com ela. Então, os dois ficavam no quintal olhando a lua. Mãe dizia que a lua usava um anel lilás. Pablo queria saber o diâmetro da aliança. Mãe respondia: o diâmetro da aliança é proporcional às imagens que a gente tem dentro, meu filho. Pablo falou que só tinha números no seu interior. Mãe insistiu: seus números contam quem você é. Pablo finalizou: mãe, eu sou o infinito.
Nossa, que bonito. Olha, isso tem um pouco a ver com o que a gente falava aqui ainda, né, há pouco, sobre a questão do tempo e do quanto nós somos, não é? O quanto nós ficaremos. Interessante o trecho que ela escolheu, viu, pessoal, os ouvintes aqui, ela escolheu não por causa da nossa conversa anterior. A Flávia já tinha escolhido esse trecho antes para ler para a gente aqui, né? Flávia, outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: os personagens têm nome, a mãe não. A mãe é mãe.
No final, eu revelo o nome. É a Aurora Sempre.
Mas ela o tempo inteiro, ela o tempo inteiro, ela é mãe. Eu achei tão interessante isso, né? Vocês sabem que essa colocação que a Flávia deu me remeteu ao seguinte: até eu fui voltar no tempo. Realmente, né? A sua mãe, ela, você ouve o nome dela às vezes, né? Até causa um estranhamento quando alguém a chama, porque para você ela é o tempo todo mãe. Então, eu achei tão legal essa colocação, juro. Eu parei e pensei, gente, não é que essa autora tem razão? A gente olha para nossa mãe, ela é mãe. Quando você ouve alguém chamá-la, você até tem um certo, não é não, Fernando?
Agora a gente tem um amigo em comum, Dimitri, que chama a mãe de Marina, que é o nome dela.
Pelo nome dela.
Eu acho tão estranho. É. Marina, não sei o que, é sua mãe, cara. Não, mas é Marina, antes de ser minha mãe, ela é marido. Tá certo.
É engraçado que tem, lógico que tem pessoas como seu amigo que chamam, mas realmente, para quem está de fora, né, são casos. E chama até a atenção chamar pelo nome, não é? Fernando Paiva, a gente que já falou tanto do seu livro também, vamos escolher um trechinho de um dos seus contos.
Vamos.
Qual conto que você escolheu para ler um trecho para a gente, Fernando?
Eu escolhi um conto chamado Terra à Vista, que também se passa nesse futuro, talvez não muito distante aí do homem fora da Terra. E é uma época que a Terra ainda existe, eu não digo exatamente o que aconteceu, mas ela está meio que quase inabitável. E os homens e as mulheres fazem visitas à Terra, visitas arqueológicas e de estudos científicos, mas não dá mais para morar lá para valer. Então é um trecho disso. Sempre que volta da Terra, meu filho vem me visitar. Como andam as coisas no antigo planeta azul, eu pergunto. Não dá nem mais para ver o asfalto na Presidente Vargas, acredita? O Cristo Redentor continua de pé? Continua, firme e forte, mas perdeu a mão direita. Deve ter sido algum raio. O período de tempestade de raios está mais longo, 2, 3 meses até. Cada vez temos menos janelas para uma descida segura ao longo do ano terrestre, ele comenta. Suas aterrorizantes descrições do que sobrou deveriam me fazer sentir medo pela sua profissão de arqueólogo terrestre. Qualquer outro pai pediria para que ele largasse isso, que escolhesse qualquer outro trabalho, mas, ao contrário, eu o alimento de perguntas e mais perguntas com o objetivo de manter vivas as minhas memórias. Nada mais egoísta, reconheço. E faço pior. Digo que preferiria viver 70 anos na Terra do que a eternidade no espaço. Nada mais terrista, ele responde. A verdade é que o tempo perdeu sentido fora da Terra, filho. A vida não combina com a eternidade. A vida combina com a morte? Ele pergunta. Sim, claro que sim. Vida, tempo e morte são inseparáveis. Ou assim era na Terra, enquanto o homem ainda acreditava em Deus. Camilo não deu prosseguimento àquela conversa. Como sempre, não gostava de falar sobre Deus ou a falta dele no espaço.
Gente, mais uma vez, bom, parabéns, Fernando. Trecho, assim, muito, muito interessante, excelente, porque não só está dentro de uma história, mas faz a gente refletir sobre tudo que a gente falava até agora no programa, sobre essa questão da validade do tempo e sobre essa questão dessa coisa, dessa busca que, inclusive, a sociedade agora tem por essa questão de você viver mais, viver mais, viver mais. E quando você coloca, né, que a morte existe, assim como a vida, aquele intervalo que está ali no meio para ser vivido, e você quase que diz no seu livro, ou no seu personagem, que bom que ela existe, porque o que seria, e aí a Flávia colocou bem quando ela disse isso, nossa, viver, 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 tem um momento que o Rico, não é, disse que não queria mais, né, cansou. Inclusive porque não fica nada, né, se você está vivendo, 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 o que, que fica daquilo, hein, Flavinha? Não é, Flávia?
É, exatamente, eu estava aqui pensando, né, que ele escolheu um trecho que fala muito com, dialoga, assim, com a minha proposta, assim, né, porque eu me baseio muito na Carta da Terra, para toda a minha expressão artística, né, e a Carta da Terra traz muitas urgências, assim, humanas, que, né, de preservar a Terra como um organismo vivo mesmo, né? E eu acho que esse trecho justamente que ele escolheu fala disso, né? Quando ele, esse personagem fala que, nossa, eu preferi viver na Terra, né? Então, porque quando a gente começa a falar sobre realidade virtual, de inteligência artificial e a realidade virtual, ela traz um questionamento que a gente vai, isso é inevitável, isso vai acontecer, né? A inteligência artificial já é um fato que está acontecendo, mas como é que a gente vai, que ética a gente vai ter para lidar com essa inteligência artificial, né?
E é tão bom quando você fala em ética, porque a ética, ela tinha que estar passando por todas as esferas, todos os assuntos que a gente toca, inclusive a questão da vida e morte, inclusive a questão desse trabalho que a gente faz, do que vai se perpetuar ou não. Então, a ética estando à frente é sempre alguma coisa que a gente tem uma certa certeza de que, pelo menos, um caminho com seriedade, não é? A gente está tomando. Flávia, a gente vai falar do seu livro Quero Ver Verdejar, até porque você está falando do planeta Terra, e eu achei super interessante, porque traz essa questão, inclusive, da gente querer ver mesmo que as coisas tenham o verde e que elas se preservem, não é? Isso é uma coisa que a gente às vezes esquece, que a gente às vezes não domina. Mas eu vou querer que você fale sobre esse livro, Quero Ver Verdejar, e aí o Fernando vai falar de outros dele também, mas a gente vai falar desses livros no próximo bloco, depois do intervalo, Conversa com o Autor, com Fernando Paiva e Flávia Muniz Cirilo. Volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Fernando Paiva e Flávia Muniz Cirilo. Fernando Paiva e Flávia Muniz Cirilo têm uma história que se mistura entre a literatura e também a música. São dois autores que têm vários livros publicados e a gente está falando desses livros, falamos sobre a questão do tempo no primeiro bloco e falamos também de música, porque os dois tinham uma banda, a Luísa mandou um beijo, a gente falou sobre isso, e também tem outras atividades além dos livros e também da música. Eu deixei vocês no momento em que eu dizia que a Flávia ia falar do trabalho dela, Quero Ver Verdejar. Vamos lá, Flávia, que livro é esse?
Bom, eu em 2007 passei por uma experiência, por uma EQM, né, uma experiência de quase morte, e eu fiquei em coma. E depois, né, desse período, eu fiquei me perguntando o que eu estava fazendo aqui na Terra, e foi um período assim muito profundo que fiquei fazendo faculdade à distância e pesquisando muito, pesquisando bastante sobre direitos humanos, sobre a Carta da Terra. E aí, logo depois, eu presenciei num evento, dois artistas no palco tendo uma atitude assim muito preconceituosa, e eu fiquei assim 3 dias chorando sem parar, e o Quero Ver Verdejar nasceu desse ímpeto, né? E ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre o respeito, sobre as diferenças, somos todos feitos de carne e osso. Como é que a cultura aparece um pouco aí, né? Como marcando essas diferenças, mas somos feitos de carne e osso e somos iguais por isso, né? Então, ele passa muito por aí.
E é um livro que ele é ilustrado.
Ele é ilustrado, foi ilustrado... Inicialmente, eu fiz uns desenhos bem toscos. Aí depois a minha irmã, que é artista plástica, ilustrou. Ana Muniz. E ele é dedicado ao Otávio Júnior, que é lá da Vila Cruzeira, um escritor também. Que eu ouvi numa entrevista e ele falou que ele queria, o sonho dele era ser o Super-Homem Livro. E eu acho que fiquei apaixonada por ele. E, enfim, hoje em dia nós até nos conhecemos, assim, eu sou super fã dele.
E tem um CD aqui, o livro, no final.
O CD, depois eu... numa primeira edição... Na primeira edição ele já vinha com um CD, com uma música, e depois eu gravei, são músicas... para crianças, infantil, apesar de que o conteúdo, as pessoas acham que Quero Ver Verdejar, essa capinha assim, toda inocente, mas eu acho ele bem, um conteúdo bem filosófico, assim, sabe? Eu não acho ele, é para criança, entendeu? Ele é, todo mundo vinha, na primeira edição ele vinha até com um lápis de cor mesmo para colorir, antes desse boom das mandalas para colorir.
Verdade. Você perdeu o timing, você estava à frente do seu tempo.
Visionária.
Agora, você, de certa forma, eu vou falar para você, você disse que é um filosófico, mas eu acho tão bom quando os livros falam para os adultos também, quer dizer, ele tem cara de livro de criança, e aí quem vai ler para criança é um adulto. E aí é tão bom quando você traz assim alguma coisa que se faz refletir, não é, sobre o preconceito, sobre o que seja. E aí o adulto está lendo para a criança, mas vale para ele. Antes é ele que está recebendo aquela informação.
Uhum. Eu digo assim, que ele, eu não acho que seja para criança, porque eu não sei nem se a criança tem condição de aprender o conteúdo
o que tá
escrito filosófico
ali.
Que tem ali. Mas eu acho que assim, pelas figuras, ela vai colorir e vai guardar na memória de alguma forma.
Você tem um outro trabalho, Bárbara e a Baleia. Também não é para criança.
Ele é infanto-juvenil.
Ele é infanto-juvenil.
Mas eu acho que esse aí é profundo como as baleias. Assim, ele é uma história assim... Eu escrevia Eu fiquei um mês virando todas as madrugadas, foi muito revelador para mim, assim. Eu sou apaixonada por esse livro. A história da Bárbara. A Bárbara se descobre soropositiva e ela vai andando pelo mundo e descobrindo várias coisas. Então ela toca em vários pontos, né? Da ética, do que é importante mesmo a gente construir, o que, que a gente deixa como legado, sobre os, de uma certa forma, indiretamente, os fundamentos filosóficos do porvir, né? Que é como é que a história se funda através de escolhas que nós fazemos, né?
E como a gente se esquece disso, não é, Flávia? Que a gente percorre caminhos de escolhas que a gente mesmo fez e joga a culpa no outro e joga a culpa no sistema e joga, quando às vezes você tem que perceber que você trilhou aquele caminho, você fez uma escolha e uma opção por ele, né, Flávia?
Uhum.
Gente, o livro é muito bonito, é curioso, por isso que eu perguntei se era para criança, porque ele é todo colorido também no início, a capa, né?
Uhum.
E o nome mesmo, Bárbara e a Baleia, você imagina. Mas é um infanto juvenil, e aí eu repito, que vale para que os adultos leiam também. Os títulos são ótimos, né? Fraternidade, você vai levando dessa maneira, né?
Uhum.
Filha das Águas.
Uhum.
E você levou quanto tempo fazendo essa obra?
Acho que foram uns 29, 28 dias.
28 dias. Um
noite.
Mês. Noites. Virando noites fazendo
foi
livro.
Foi assim. Olha, foi tão revelador, que eu achei que no final eu tive um resfriado depois de tão profundo. Eu falei assim, pronto. Já... Aí quando eu tive esse resfriado, eu falei, não, agora eu já posso morrer. Eu já cumpri minha missão na Terra.
Nossa, gente, como é que um livro, né? Como é que um autor mergulha num livro, numa história? E como é que o leitor, às vezes, não capta isso, né? O esforço que foi feito, ou o que, que aquilo significa? Fernando, a gente tem mais livro seu aqui também. O que, que você diria para a gente, por exemplo, sobre Salvem os Monstros?
Vamos lá. Salvem os Monstros é também um livro de contos, tá? Foi meu primeiro livro de contos. E o que une esses contos é que os personagens principais de todos eles são sempre personagens com alguma falha de caráter, assim. Daí os monstros, tá? Monstros no sentido metafórico. É um livro sobre seres humanos. Salvem seres humanos.
Nossa, como é difícil a gente encarar isso, não é? Esse título é até difícil de encarar, mas é isso. A realidade é essa que você está trazendo aí. Não é?
Tem para todos os gostos. Tem monstros aí para todos os gostos. E às vezes o interessante é você ficar até na dúvida, lendo o livro, de quem é o monstro. Às vezes é uma coisa sutil.
Esses monstros...
Ou às vezes o monstro está na sua cabeça também.
Não, e Fernando, outra pergunta. Esses monstros são baseados em fatos reais? São monstros que a gente identificaria porque podem ser monstros universais?
Alguns são arquétipos, assim, tipo político corrupto no interior, numa cidade do interior, um publicitário sem escrúpulos que faz uma ação publicitária bizarra, que fere o meio ambiente, um monte de problemas. Enfim, tem acho que muita gente pode vestir a carapuça aí lendo esses contos.
Além disso, o Fernando tem também um outro livro que tem um título que eu também gostei demais, Carta para Ana Camerinda. Na verdade, é uma novela, né, sim, Fernando?
É uma novela, um romance curto, né? É o meu primeiro livro. Eu escrevi ele em 2000 e eu publiquei ele em 2004, mas acho que eu comecei a escrever ele, sei lá, em 2001, 2002. E é a história de um carteiro que se apaixona por uma carta que ele furta, e ao mesmo tempo ele vive numa cidade imaginária, quer dizer, eu não digo qual é a cidade, uma cidade que eu não digo o nome, mas começa a cair uma chuva na cidade dele, e uma chuva que não acaba mais, uma chuva ininterrupta, infinita, e começa a alterar a vida dele, a rotina das pessoas. Então é isso, é a história de um carteiro que se apaixona por uma carta e uma chuva que não para. Assim, sem spoiler, é isso. Mas aí ele vive esse conflito todo de estar levando aquela carta furtada no bolso e a vontade de abrir ou não abrir aquela carta. Ele se apaixona pela carta em si, inclusive pelo objeto, sabe?
Envelope.
Um envelope amarelo, de bordas arredondadas. Ele curte a carta em si e passa esses 4 dias, o livro passa, cada capítulo é um dia, esses 4 dias de chuva, nessa tensão de abrir ou não abrir aquela carta e descobrir o que está escrito lá dentro.
Engraçado que, às vezes, eu tenho a sensação, ouvindo até você falar agora de um objeto pelo qual ele se apaixonou, é quantas paixões existem, não é, de algo que não existe. Simplesmente a pessoa se apaixona por alguma coisa que ela acha que é aquilo, mas na verdade é, o que é uma representação, aquilo não existe. Então eu estou achando interessante a metáfora que você usa com a carta, porque o que é se apaixonar na verdade, Fernando? O que é estar apaixonado, por exemplo, pelo outro, não é? Que no caso você usa uma carta, mas assim, há um outro, mas muitas vezes se percebe depois que a paixão pode não ter sido por aquele outro, né? Mas sim por algo que você criou.
É, sim, acho que muita gente vive falsas paixões. Eu acho que é muito comum, até justamente na paixão. Eu acho que o período da paixão é um período em que você está encantado por alguém ou alguma pessoa. Mas muitas vezes você ainda não conhece aquela pessoa o suficiente. É, você está ainda na superfície e você às vezes superdimensiona certas coisas, ou até imagina, você fantasia, de certa forma.
Projeta
o que essa pessoa é, o que você gosta. Na verdade, é o que ela gosta, o que você gostaria que ela fosse.
Porque, na verdade, a gente acaba que a gente se apaixona por a gente mesmo, né? Quando a gente se apaixona. Porque a gente fica tão vibrante, tão excitado com a paixão, que a gente começa a olhar pra gente, gostar da gente mais. Então. E eu acho que muitas pessoas não conseguem sair muito desse lugar da paixão e adentrar. As alamedas do amor, né? Assim, porque você vai ter que. No amor a gente vê, reconhece os nossos defeitos, né? Que a gente se vê no outro. E pronto, né? E se vê às vezes
difícil.
É duro, né?
É difícil.
Fazendo uma ponte com um outro conto desse livro, que tem a ver um pouco com isso, que é a teoria do terceiro encontro.
Do livro Salve os Monstros.
Salve os Monstros, desculpa. É, que é sobre meio que uma paixão, um cara vive uma paixão ali com uma mulher. Mas dura 3 encontros. E a teoria dele é que, assim, 3 encontros são suficientes pra você curtir muito uma pessoa e depois, antes de você começar a se decepcionar com ela, você para e passa pra próxima. Essa é a teoria. Assim,
eterno suficiente, apaixonado.
Porque tu sempre vendo paixão e para no terceiro, porque depois do terceiro você vai ter, fatalmente, alguma frustração. É isso, é a teoria do terceiro encontro.
É, e não é fácil mesmo, gente. Aliás, a gente está aqui falando disso tudo, é interessante como é que as obras dos autores podem ter ligações e elos, e às vezes nem os próprios imaginavam que tinham. Quando se desenvolve uma conversa dessa, agora eu estou vendo aqui a Flávia com o Fernando, e quanta coisa em comum, por exemplo, as obras de ambos têm, e que, na verdade, são histórias completamente diferentes, caminhos diferentes que eles tomaram, e, no entanto, tem sempre alguma linha que se cruza nisso tudo. Não é, Flávia Municirilo? Você sente isso também?
Sim, eu acho que, assim, sou suspeita para falar, porque, assim, eu sou bastante fã do Fernando, eu adoro Carta para Ana Camerinda, eu amo, os personagens são sensacionais, tem um que come cartas, né, ele se alimenta de cartas, eu sou apaixonada por esse personagem. E a gente, eu acho que como a gente conviveu bastante com a Luísa, né? Com a Luísa mandou um beijo, o Fernando me influenciou bastante. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, apesar de eu trazer o meu viés, né? Assim, do que eu tô buscando na minha vida, assim, eu acho que artisticamente o Fernando também me influenciou.
A recíproca é verdadeira. Eu sou fã da Flávia. A Flávia é uma pessoa incrível, poeticamente incrível, e essa preocupação dela com o meio ambiente, com a terra e com o ser humano, no final das contas, com o próximo, é uma coisa que é uma bandeira dela, é muito real, é parte dela isso, e ela consegue transmitir isso não apenas com os livros, mas no dia a dia, no jeito dela, nas conversas dela, e ela influenciou, acho que, todo mundo da banda também nesse aspecto.
Eu acho, olhando até a obra de vocês, eu acho que vocês têm razão, acho que quando a gente convive mesmo com alguém, a gente sempre faz um pouco isso, não é? A gente sempre pega um pouco daquela pessoa, ou do que a gente admira, ou do que a gente acha bom, e há um caminho, isso acontece vice-versa, porque isso é quando as pessoas se admiram, né? Quando são amigos realmente. A Flávia tem um outro livro aqui chamado Vilarejo, Pergaminho do Fogo. A capa é muito boa. Quem fez a capa desse trabalho aqui? Flávio, você lembra, não?
Sim, sim, todos são da minha irmã.
Ana Muniz. Olha, pois você diga para ela, como é o nome?
Ana Muniz.
Ana Muniz, gente, esse aqui parece, primeiro, quando você bate o olho, pessoal, os ouvintes, os leitores, parece que é um pulmão. Sei lá, mas não é um pulmão, aí parecem dois bebês, sei lá, dois fetos se unindo, aí não é. Aí você vai ver que é um vilarejo lá embaixo, mas o que que tem em cima?
Mas é um ilíaco.
Pois é, olha só o que que é, na verdade, é que eu não ia chegar lá, mas ela chegou. É, mas só a capa já te faz com que você vá lá e diga assim, gente, que livro interessante. Isso é muito legal, não é? Porque você já fica em cima das várias histórias ou o que que é. Vamos falar de vilarejo, Flávia Muniz Cirilo?
É, Vilarejo é um, eu acho que foi meu segundo livro, é um livro de poemas e contos, e ele traz também uma busca do amor, das paixões, do desejo, é disso que nos movimenta, mas também tem uma coisa muito forte dessa questão humana, assim, né, do humanitário, assim, aparece, assim, o homem como esse... ser Deus que pode nos mover num caminho dessa procura e dessa busca transformadora em relação ao todo, né?
É, e tem umas coisas, por exemplo, todos realmente, ela tem razão, são curtinhos, né? São todos curtinhos. É. Você podia até escolher um deles para a gente. Tem aqui o Silêncio na Vila, tem tantos vários aqui para a gente ouvir. Eu vou até pedir para você, Flávia, para você escolher um deles, porque é um livro, ela tem razão, que inclusive combina muito com o que o Fernando falava em relação a tempo, em relação a essa imagem de vida e morte. E aí, eu acho que dessa forma a Flávia tem certa razão quando ela diz que a amizade de vocês influenciou bastante. E que bom que influenciou de forma positiva, né, gente? Porque isso é o que mais vale a pena, né, Fernando?
Com certeza. Nossa, eu posso dizer, Flávia, que eu aprendi muito com você nesses anos todos.
É super legal. Viu, sentidos. Flavinha? É muito bom quando a gente ouve isso, não é? Porque o melhor é quando a gente aprende, né, Fernando? Mais do que só observa ou vive, mas a gente tem alguma experiência daquela convivência com o outro. E aí, Flávia, vamos lá?
Esse tal assunto de amor. O amor no sossego cuida do que há no peito. Não foge, não rasga, não queima. Coisa de quem se demora nas urgências da vida. O amor nunca vai embora, embala, contenta, retifica. O amor pratica mudo o que dentro da alma grita.
Gente, o amor pratica mudo o que dentro da alma grita.
Muito bonito.
Muito bom, muito bom. É isso que a gente fala em relação ao trabalho de literatura e das palavras, que nós falávamos aqui até antes do programa começar. Qual é o verdadeiro sentido da literatura? Para que ela existe, não é? O que ela faz com o ser humano? Ela transforma esse ser humano. É impossível você fica com essa frase latejando, principalmente se ela te diz alguma coisa. Fernando Paiva, o que acha disso?
Sobre a frase ou sobre, desculpa?
Literatura.
Acho que literatura é um espelho do mundo, muitas vezes, ou da nossa alma, né? Da nossa imaginação também. E... eu queria poder viver lendo livro, lendo tício, eu queria ler mais livro. Eu acho que faz muito bem.
Fernando tem um livro, gente, chamado Somente a Verdade.
Sim, Somente a Verdade é sobre um mitômano, é um mentiroso compulsivo. Esse é o protagonista do livro, tá? O cara, enfim, inventa mil histórias e engana todo mundo, mas ele não é malvado, ele não é um monstro, não diria que ele é um monstrinho como do outro livro, não. Então, eu não sei, depende. Mas é um livro sobre é um livro de... eu costumo botar na dedicatória... como é que é? Um livro de histórias mentirosas, assim, um livro de verdade, alguma coisa assim. É sobre verdade e mentira, assim.
Vocês conhecem pessoas que vivem só mentindo e de mentiras? Isso aqui foi porque você observou determinadas pessoas e as mentiras nossas de cada dia? Como é que foi isso, Fernando?
Olha, eu tive um amigo na infância que era bem, bem mentiroso. O pessoal gosta de brincar que, na verdade, sou eu aí esse personagem, porque eu exagero nas histórias, às vezes. Eu sou bom de contar história e exagero. E eu faço uma brincadeira com isso no livro também, de uma metalinguagem aí.
Bicicletas de outrora.
Tem bicicletas de outrora. Eu gosto de inventar histórias, adoro. Mas, geralmente, eu boto elas como ficção. Mas ela tá lembrando de uma história, bicicletas de outrora, que a gente tinha essa história engraçada. Vou contar rapidinho. Eu tive com um outro amigo de São Paulo um selo de música e a gente lançou uma coletânea, na época uma coletânea latino-americana de bandas de rock alternativo, incluindo Luísa. Essa coletânea existiu, as bandas eram de verdade, tá? Mas aí a gente resolveu brincar e botar no site do selo outros supostos lançamentos, outros supostos álbuns que na verdade nunca existiram. A gente criou bandas fictícias, botava lá a descrição da banda, mas não tinha nem gravação nem nada, era só a história da banda. Uma dessas bandas que a gente criou, e era assim, o CD sempre estava esgotado dessas bandas. Se alguém pedisse, não, esgotou. E aí uma dessas bandas se chamava Bicicletas de Outrora, e a descrição da banda, eu que inventei a banda, eu tinha certeza que a Flávia ia gostar. Que era assim, eram dois casais que passavam a vida andando de bicicleta, os instrumentos eram todos acústicos, os caras não usavam eletricidade, eles eram anarcoprimitivistas, eles pregavam uma volta à época primitiva do contato do homem com a natureza, não sei o quê. E os caras eram, inclusive eles nunca tinham gravado, a única gravação que foi o álbum que a gente lançou tinha sido, alguém gravou ao vivo um show deles, um show épico no Posto 9 em Ipanema, e aí foi lançado esse álbum, assim. E os caras passavam a vida rodando o Brasil de bicicleta, tocando nas praças públicas. Aí a gente botou isso no site, isso aqui, cara, me liga a Flávia no dia seguinte, eu preciso desse CD, eu amo essa banda, nunca tinha ouvido a banda, eu amo essa banda. Aí eu fiquei com peninha, falei, ah, Flávia, eu te conto a verdade.
Desculpe, mas é uma mentira. Você me desculpe, mas é uma mentira.
E quando eu fiz, eu tinha certeza que era a cara da Flávia. Eu falei, cara, a Flávia vai querer fazer parte dessa banda.
Gente, olha só, é muito legal você falar isso, porque, de certa forma, a gente também vai, né, faz algumas mentirinhas, coleciona outras, conta outras por uma forma de riso, porque é bom humor, outras porque você precisa se livrar de uma situação. É preciso admitir que elas existem e que elas fazem parte do ser humano e do imaginário. E que os autores, realmente, com suas histórias, eles podem ser considerados, às vezes, até um pouco mentirosos, Fernando Paiva. Vamos liberar você disso.
Obrigado. E só voltando àquela história da eternidade ou não, o site onde a gente tinha o selo não existe mais. Então essa história toda do Bicicleta de Outrora não tá mais em lugar nenhum.
Ah.
Quem salvou, tirou a fotografia da idade, salvou. Agora ela existe na memória e a gente tá aqui passando à frente, deixando registrado na Rádio Mac, quem sabe fique gravado aí por muito tempo.
Ainda bem, ficou gravado. Flavinha, a gente tá no final do programa, mas a gente não pode deixar de falar de Joana e Altamira, ilustrações também da Ana Muniz. Esse trabalho aqui
É
um livro dedicado à curiosidade, à floresta, às cidades e a toda a humanidade.
Exatamente. Eu descobri... Era um concurso de literatura do MEC, né? Do Ministério da Educação. E eu tinha 20 dias para escrever. E aí veio essa ideia de uma mãe e de uma filha, que a mãe estava estudando no EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos, e elas eram da mesma sala. E elas resolvem escrever o Guia Prático da Floresta, juntas. E elas têm o tio Alfredo, o padrinho Alfredo, e elas passam boa parte na floresta, lá no sítio dele. E descobrem a literatura vida que a floresta ensina.
Nossa, olha, gente, é um livro para crianças... Não é?
Isso é bem para criança mesmo.
Isso é bem para criança mesmo. Tem os sapos aqui.
Os desenhos são lindos.
Tem os desenhos. Tem a caligrafia da criança que escreve. Uhum. Eu sou bem pequenina e adoro a floresta. Gente, e mais do que isso, esse livro aqui também traz a possibilidade que a Flávia diz de que nunca é tarde para aprender. Então, mãe e filha estão na mesma sala. Que bom que estão. Não é?
Uhum.
Que bom que tem adulto aí aprendendo, indo para a sala de aula de novo, voltando para poder estar junto, não é? Com o seu filho e aprendendo cada vez mais. Pessoal, rapidamente, Fernando Paiva, se o pessoal quiser adquirir os seus livros super interessantes, enfim, fazer contato com você, como faz?
Bom, pode me escrever diretamente. O meu e-mail, vou soletrar, FFVP de pato, 77@gmail.com. FFVP p77@gmail.com. Ou então, pode entrar no site da editora, que é Sete Letras, sete o algarismo 7, tá? seteletras.com.br. E acredito que alguns deles, pelo menos depois que o tempo passar, que é mais recente, talvez dê para encontrar em algumas livrarias dessas maiores, assim.
E você, Flávia Muniz Cirilo?
É, os meus livros, eu acho que o único que tem disponível mesmo é o Verde Maduro, que é pela 8,5. É só entrar lá no site, mas também pode me escrever. Meu e-mail é contato.flaviamuniz@gmail.com. E, enfim, quem quiser ouvir as músicas também, tá tudo no Spotify, Descalço Sobre a Terra, O Que a Terra Quer Ver, até em todas as plataformas digitais, Flávia Muniz.
Ok. Gente, olha só, Fernando Paiva e Flávia Muniz. Eu saio dessa entrevista com vocês hoje aqui com a certeza de que a gente tem que usar melhor o nosso tempo. E que livros, nossa, livros são a melhor saída para a gente poder usar esse tempo da gente, não é não? Fernando Paiva, obrigada pela sua presença.
Obrigado.
Flávia Muniz, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Cátia, foi um prazer.
Isso, foi mesmo. Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC-AM.